A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você sabia que o afeto como alimento é fundamental para a nossa saúde? Cientistas revelam que uma boa dose de amor é remédio em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Mas de que doenças o amor pode nos imunizar? No programa de hoje, você vai conhecer a autista que inventou a máquina do abraço. O bebê que renasceu nos braços da mãe. Os adolescentes da periferia que conquistaram um lugar no mundo. Mas nenhum milagre. Quando a cura parece distante, impossível, a receita infalível é muito simples. Mistura carinho e atenção.
Mãe, irmãs, avós, tios e cunhados. Essa é a família da Stephanie.
É uma família muito grande, muito unida. Muito maravilhosa
sua
família.
O que você acha que a sua família tem que você não vê muito nos outros?
É união. Bastante união.
Uma família daquelas que a gente tem vontade de ficar assim horas e horas ouvindo suas histórias. Saber como resolvem e superam o inesperado da vida.
A gente é muito afetivo um com o outro, a gente tem muito amor, né? E é assim, é companheirismo. A gente é companheiro para todas as horas.
Bom, primeiro é preciso dizer que aqui existem três gerações e um segredo valioso, o afeto. Sentimento que é passado de pais para filhos, de avós para os netos.
Ah, eles me dão colo, me dão atenção, me dão tudo.
Afeto faz muito bem, é um santo remédio para nossa cabeça, nosso coração, nossas inquietações. Se começamos a receber doses quando ainda somos bem pequenos, as nossas chances de doenças do coração, depressão e falhas de memória serão muito menores. É o que revelam estudos feitos por especialistas que não têm dúvidas na hora de aconselhar. Pais e mães, distribuam boas doses de carinho aos seus filhos.
148 famílias são objeto de um estudo sobre o afeto em Porto Alegre. Pesquisadores da PUC, da Universidade Federal, Hospital de Clínicas e Conceição estão juntos há mais de 10 anos, observando o comportamento de 156 crianças.
Todas as crianças que nasceram no período de um ano foram selecionadas, independente de onde elas moravam ou de classe social. E a partir daí elas foram colocadas no estudo, divididas entre crianças que tiveram desmame precoce e que não tiveram desmame precoce.
Stephanie faz parte do estudo. Num dos vídeos da pesquisa, Stephanie, ainda bebê, é amamentada pela mãe, uma jovem adolescente que já tinha outra filha. Juntas, tiveram muito tempo para fortalecer um dos vínculos mais importantes da vida, o amor entre a mãe e o bebê. Imagine que a Stephanie foi amamentada até os 4 anos de idade.
Quando a mãe segura o bebê assim, ela está na distância ótima dos olhos para o bebê poder focalizá-la e eles terem um contato olho a olho máximo, e é liberado no processo de amamentação, é liberada a ocitocina, que é o hormônio do amor.
Stephanie sempre recebeu muito carinho da família. As fotografias, a lembrança do pai, que fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes da filha. Mas há 7 meses, uma tragédia. O pai morreu por causa de um acidente. E a vida mudou.
Foi muito difícil, porque eu tinha minha casa, né, minha família. E da noite para o dia, tudo isso foi por água abaixo.
Edna ficou sem chão, mas encontrou apoio no mesmo lugar de sempre, a casa dos pais, para onde se mudou com as meninas. Ali, as 4 mulheres tiveram doses generosas de colo para superar a perda.
Eu, apesar de ser filho adotivo, eu fui criado com uma pessoa que me deu muito carinho, muito amor. Uhum. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 2 aninhos, né?
E com você, a história também foi assim?
Foi, eu também sou filha adotiva. Fui criada sem pai, mas a minha mãe soube ser mãe e pai.
O foco dos pesquisadores são as famílias e seus cuidados. Eles visitam as casas, acompanham o desenvolvimento das crianças nas escolas. A pesquisa trabalha com testes que avaliam o conhecimento e controle de emoções. Exames laboratoriais são usados para medir a quantidade de hormônio de estresse no sangue.
Então, o que a gente está podendo observar até agora é que as crianças que sofreram o desmame, elas estão tendo uma resposta em termos de cortisol exacerbado.
As crianças que foram desmamadas precocemente, ou seja, antes dos 4 meses de idade, era uma criança desmamada, a mãe estava deprimida, que o pai não, né, não pegou junto, não assumiu, então que tinha alguma disfunção familiar. Essas crianças especificamente, elas agora com 10 anos, apresentavam o hormônio de estresse cortisol aumentado, né? Elas reagiam a um teste de memória com mais ansiedade do que as outras. E em termos gerais, assim, a parte de leitura dessas crianças também esteve prejudicada.
O que as pesquisas dentro do ambiente doméstico estão revelando, há tempos, já vem sendo comprovado em laboratórios. O ratinho que sempre conviveu com a mãe quando afastado do ninho, mesmo com os olhos fechados, consegue encontrá-lo. O que foi separado da mãe fica assim, completamente desorientado, sem saber para onde ir.
Uma redução dos comportamentos afetivos no início da vida desencadeará na idade adulta uma redução da capacidade de formar vínculos afetivos na idade adulta.
As imagens mostram que os ratinhos privados do amor materno tiveram uma redução de até 50% nos neurônios, justamente na área do cérebro que é responsável pelas relações afetivas. É por isso que a família da Stephanie é tão surpreendente. Na casa deles, a gente tem a certeza de que para ser feliz, superar fatalidades e tristezas, o que importa é o afeto que um dá ao outro. E o que você procura dar para suas filhas?
A mesma lição de vida que eu tive, o mesmo amor que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. E eu procuro passar para elas, né? E ensinar que o principal na vida da gente é a gente ter amor uns aos outros, principalmente amor ao próximo, né? Que eu acho que é o mais importante.
Em qualquer tempo, e principalmente nos extremos da vida, somos o retrato da fragilidade. Trouxinhas que cabem na mão, parecem que podem se quebrar a um simples olhar. Quando os bebês chegam antes da hora, são ainda mais indefesos.
Nasceu devido à pressão alta que eu tive na gestação.
E nasceu com que tamanho de bebê?
Nasceu com 620.
Pouco.
Muito pouco.
Aqui a estratégia é transformá-los em bebês cangurus, dependentes do calor de mães, avós, tias, de quem puder ficar agarrado a eles a maior parte do tempo.
Eles lutam só na incubadeira para eles pegarem peso e o calor deles, a temperatura. Então a gente colocando o canguru, eles vão lutar só para pegar o peso. E o canguru, nós já aquecemos eles.
O calor está aí.
Isso. Damos o aquecimento.
Na enfermaria, eles ainda estão bem pequenos, mas já venceram a parte mais difícil, na UTI, onde começa a luta deles pela vida. Os contatos físicos são logo incentivados, ali, junto às incubadeiras. As visitas ajudam na transição desta zona de perigo para a etapa seguinte, mais confortável, cheia de colos macios e quentinhos. Ana Luísa, que chegou com 1,30 kg, já sabe reclamar, e muito, quando sente saudade da mãe. A enfermeira ajuda a dona Roselita a colar o bebê no peito. Dona Nilceia é pura emoção. Já começou a educação da neta, daquele jeitinho típico das avós.
Já conversei muito com ela, para ela ir lá para cá, minha casa, fazer bagunça.
Ah, é?
Para correr no quintal, com os primos.
Você vai ficar falando isso pra ela?
Ai, eu tô gostoso.
E ela já tá com quanto?
Tá com 1,985 kg.
Tá quase indo pra casa já.
Tá, acertei.
A presença da família é mais do que uma recomendação médica. Esse amor é parte indispensável da terapia.
Porque o bebê não é da equipe de saúde, o bebê é dos pais. Ele vai para casa com os pais. Por mais que a equipe tenha toda a responsabilidade pela evolução da criança, quem tem que cuidar mesmo, quem tem que entender, compreender, são os pais. É para lá que ele vai.
Por ironia, o método nasceu apenas como uma alternativa a uma falta de recursos, de equipamentos suficientes para cuidar de prematuros. A necessidade acabou fazendo a ciência avançar em direção à simplicidade. Tudo começou na Colômbia, 30 anos atrás. Mas foi na terra dos cangurus, recentemente, que um caso extremo espantou o mundo. Um bebê desenganado pelos médicos foi salvo pela dedicação da mãe. Kate Ogg teve complicações no sexto mês da gestação e o parto dos gêmeos foi antecipado. O menino, Jamie, chegou primeiro, com apenas 900 gramas. Não conseguia respirar direito. Quando a menina, Emily, nasceu em melhores condições, a equipe médica já tinha desistido do irmão dela. Ele foi deixado com a mãe para uma despedida. Kate conta que ele estava inerte, frio, mas respirava. Ela começou a conversar com ele, falou sobre a família, citou nomes, detalhes. Disse que todos o amavam, esperavam por ele e pela irmã. E o que parecia impossível aconteceu. Jamie começou a reagir. O médico ainda dizia ser um simples reflexo antes da morte inevitável. Kate insistiu, ofereceu um pouco de leite com o dedo. E o coração do menino foi batendo cada vez mais forte. 2 horas depois do parto, uma enfermeira percebeu o que estava acontecendo. Foi uma correria no hospital para retomar o atendimento a Jamie, hoje com 6 meses. Kate e David acreditam num milagre em família. A notícia que rodou o mundo foi: bebê que nasceu morto é ressuscitado pela mãe. Mas seria essa a palavra adequada?
Reanimou, o nome é esse, reanimou, voltou a bater com uma frequência maior. Igual a gente reanima quando nasce. Tem situações que o neném nasce que a gente chama morte aparente. Por quê? Porque esse limiar do vivo e morto também não é assim, né? Não é uma linha, tem um processo que você pode reverter ou não.
Já sobre o que reverteu o processo, no caso de Jamie, não há dúvida. O nome é afeto. No Brasil, a festinha de aniversário improvisada no hospital é para comemorar 1 mês do nascimento dos gêmeos Miguel e Daniel. Os dois irmãos só se reuniram para o parabéns, porque Miguel ainda depende da UTI.
Eu venho, tiro o leite dele, de 2 em 2 horas, depois troco ele, dou o leitinho dele, depois eu fico com ele o tempo todo no colo, o máximo que eu posso, que até então tem o outro que é de 3 em 3 horas, então às vezes o horário bate. Aí eu tenho que, uma hora eu fico com um, outra hora eu fico com outro, quando os horários são iguais.
Ainda bem que você tem ajuda, né?
Com certeza, graças a Deus.
Passamos 2 dias na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde há 10 anos o trabalho dos médicos e das famílias inclui uma forma de terapia que também virou remédio essencial para todo mundo. A música ajuda a diminuir o peso do desafio. As sessões parecem ter o poder de apagar a dor e o medo do rosto de bebês e de adultos.
É gostoso, tira a nossa ansiedade, né? Muito nervoso aqui, muita ansiedade. A gente fica mais calma, mais tranquila, distrai um pouco.
E um adulto mais confiante, mais relaxado, pode cuidar muito melhor de um bebê prematuro. Apresentar a vida a ele num tom mais suave.
Que eu tenho aprendido é que realmente a vida é uma força vital, uma vida que, se isso é passado pelos pais, esses bebês vão. Há uma, porque são os valentes. São os valentes esses bebês que passam na UTI.
When skies are gray, you'll never know, dear, how much I.
Um baile de debutantes no Rio, uma orquestra sinfônica em São Paulo, e a vida na periferia nunca mais será a mesma.
Cinderelas do Rio de Janeiro, que vão aprendendo a acreditar em sonhos. Em São Paulo, jovens talentosos aprendem a harmonizar o próprio futuro, afinados com uma oportunidade única. Histórias especiais, na rotina de comunidades pobres das duas maiores cidades do Brasil. Gente que tenta virar o jogo da exclusão, animada por generosas doses de um remédio chamado afeto. Na maior favela de São Paulo, um músico convidado a tocar com os melhores do mundo, porque é um deles.
He has a great talent.
As meninas cariocas mexem com a autoestima de toda a sua comunidade. Personagens do primeiro baile de debutantes de que se tem notícia por estas bandas.
Tudo que estava aqui na festa, a decoração, estava de acordo com o sonho de todas as meninas.
Estava tudo enfeitado, hein?
Sim, estava muito lindo.
Muito lindo.
Decoração estava tudo perfeito.
É.
Ali tinha a mesa de doce, aqui ficava alguns convidados. Foi vários salões. Aqui eu tinha uma orquestra.
Aqui atrás tinha uma orquestra.
Você imaginava que quando você fizesse 15 anos ia ter baile?
Não.
Por quê?
Porque minha mãe não tem assim, essas condições tantas para poder fazer a festa.
O tal baile começou a deixar de ser apenas um sonho na cabeça das meninas a partir da chegada aqui no Morro da Providência, uma região bem central do Rio, de uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Ela foi instalada em abril deste ano e vai tentando, aos poucos, alterar o ritmo da vida nesta área. Daí a ideia da festa. Que nasceu aqui, na sala de comando dos 200 policiais militares da unidade. Esse entra e sai de adolescente já faz parte do expediente.
Isso aqui é um comando ou é um salão de beleza?
Mas ele sente falta.
Ele sente falta?
Ele sente falta dessa bagunça, um monte de gente falando no ouvido.
Aí pergunta, cadê as meninas?
É, com certeza.
Inspetora da Polícia Civil, Cláudia auxilia o capitão no trabalho necessário depois da ocupação militar do morro. O de incentivar os moradores a serem donos do seu espaço, antes controlado pelo tráfico de drogas.
As pessoas tinham medo de entrar, não sabia se ia ter uma troca de tiros, não tinham vontade de desenvolver a sua capacidade produtiva, porque ela teria que sair daqui, e o grande problema era depois para voltar.
E as pessoas acabam ficando trancadas em casa.
Isso, então...
Definitivamente não é saudável.
Não, não, com certeza. Não, não faz parte do nosso ideal de vida, né, de qualquer pessoa. É normal que queira desenvolver um trabalho e ter uma saúde mental, uma saúde social, né, vamos dizer assim.
A UPP investe em educação e atividades esportivas, como manda o figurino. Mas um baile de debutantes? O capitão diz que se inspirou na academia militar, onde os cadetes são requisitados para dançar valsas de 15 anos. Parecia tão simples, tão fácil.
Nunca organizei uma festa na minha vida. Na festa delas, a gente não sabia nem quantidade de salgado, de refrigerante, como calcular esse tipo de coisa, entendeu?
Passei um mês e meio com elas, né, duas, três vezes por semana, ensinando postura, elegância, né, como andar de salto alto, né. Aí fizemos uma pequena coreografia de apresentação mesmo para a sociedade.
Durante um mês e meio, adolescentes à beira de um ataque de nervos.
Aí nesse tempo eu fiquei com medo de dar alguma coisa errada, sabe? Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou...
Uma ansiedade danada.
É uma ansiedade, um nervosismo.
E na hora H...
A minha maior mancada foi que minha sandália arrebentou e eu acabei dançando valsa de rasteirinha.
Ah, é? De sandalinha? Uhum. Bom, acontece, né?
Acontece, mas mesmo assim eu não perdi a pose e fui lá e dancei.
Foi uma festa de gala, impecável. O prédio centenário de um centro cultural da região teve sua noite de castelo. Lucimar, portadora de paralisia cerebral, brilhou conduzida pelo capitão.
Ela ficou muito alegre, já foi muitos dias pela de contentação, de alegria.
Eu também, eu vou falar a verdade pro senhor.
Essa daí até chorou de alegria. Ela até chorou.
Eu fiquei muito, sabe? Eu não dormia, eu não esperava isso pra ela. Criei, não tive festa de 15 anos, minha mãe era pobre. Entendeu? A gente muito pobre.
Você não imaginava que ela ia ter?
Eu não esperava essa. Essa eu não esperava.
Foi só um baile. Mas suficiente para que brilhassem também os olhos de Dona Vera. Ela dá duro como faxineira para sustentar Lucimar e outros 7 netos.
Esse baile realmente fez bem para a senhora também.
Fez muito bem para mim, que no meu trabalho todo mundo fala, foi lindo, todo mundo olhando naquele negócio, no computador, me chamava, aluna me procurando, cadê Dona Vera, Dona Vera?
Já Lucimar desabrochou, diz seu Luiz. Ficou mais ativa, dentro de suas limitações, até mais levada.
Chorou de alegria, né?
Calma.
Gosta de dançar, né? Agora vai querer dançar sempre.
Para as outras meninas, o baile abriu caminho para novas iniciativas, como este passeio comemorando o Dia das Crianças. Elas levaram uma turminha menor ao circo. Uma farra, mas muito bem organizada.
Faz uma trabalheira que dá satisfação.
Estou tendo a ajuda das debutantes e está sendo aprendizado para elas. Estamos começando pequenos eventos e vamos partir depois para a mobilização social, que esse é o grande objetivo.
Uma das ideias é dar novo uso a este espaço no Morro da Providência, para varrer o passado do lugar.
Aqui era um ponto emblemático da ocupação do tráfico de drogas, entendeu? Era uma quadra que era ocupada pelo tráfico para fazer baile funk, enfim, para ostentar armas, sabe? Então a ideia da gente é desconstruir essas imagens.
Novas festas virão, mas o baile, aquele baile, já tem fila de espera para o ano que vem. Este músico profissional já foi só um talento escondido na paisagem de Heliópolis, periferia de São Paulo. A história dessa intimidade entre um jovem e seu instrumento não começou aqui, no quintal da casa dele, mas sem o apoio da família, nunca teria acontecido.
A educação que eles me deram, o incentivo no que eu estava fazendo, acreditando no que eu queria. Eu nunca ouvi assim, críticas, nem que nada ia dar certo. Tudo que eu ouvi era um incentivo, sabe? De tá continuando, de tá focado naquilo. Isso, e seguir em frente, e continuar estudando e vendo o que dá.
Mas que esse negócio de música, vocês não botavam muita fé?
Mas esse estilo de música de, que a gente não conhecia, né? A gente ficou conhecendo depois que ele começou a tocar, né? A gente começou a ir na apresentação que ele fazia, aí passou a gostar.
Sei. No começo você achou esquisito?
Esquisito. Não curtia muito, não.
O contato com a música clássica aconteceu neste lugar, onde hoje Adriano Costa Chaves é uma celebridade. Bem diferente de 7 anos atrás, lembra o maestro da orquestra do Instituto Macarelli.
A gente chegava para o Adriano e falava, oi Adriano, tudo bem? Ele... E de repente ele virou um popstar. Eu classifico o músico em 3 categorias. Aquele que tem uma grande força de vontade. Tem aquele que tem o talento. E tem aquele que é artista. Que começou a tocar você. Esses, infelizmente, são poucos. E esse é um deles.
Foi o que encheu os olhos e ouvidos de um dos maiores maestros do mundo, o indiano Zubin Mehta. Recentemente, em São Paulo, ele reencontrou o menino que identificou como especial há 5 anos no meio da Sinfônica Heliópolis. Detalhe, Zubin Mehta foi contrabaixista na juventude. Não tão bom quanto ele, diz o maestro, sem hesitar.
Not as good as him.
Desse amor aos primeiros acordes, veio um convite para se aperfeiçoar na Universidade de Tel Aviv e até tocar com as orquestras de Israel. Mas isso a 10 mil quilômetros de casa.
Nessa hora, amar muito faz... é um problema, né?
É um problema. Nunca deixar sair de casa, né? Dormir fora de casa, nunca deixei dormir fora de casa, nenhum deles. Aí quando saiu para dormir fora, foi por muito tempo.
3 anos, para ser exato.
A saudade foi muito forte. Além de eu saber que eu não podia decepcionar ninguém pela grande oportunidade que me deram, né?
Aos 22 anos, de volta ao Brasil, Adriano tem 2 empregos como músico de orquestra. Convites para voltar a morar no exterior, mas diz que quer ficar por aqui um pouco. Recebendo e oferecendo carinho.
É o mesmo compromisso que eles tiveram comigo, né? De estar dando essas oportunidades e estar lá em cima ajudando, fazendo de tudo que eles podem, eu posso retribuir esse favor, né?
Os mestres agradecem, mas não querem que Adriano relaxe, se acomode. Afeto para seguir adiante. Não falta.
Ele recebeu uma carta do Zubin Mehta, que é uma declaração de amor para ele. Uma carta que, com essa carta, ele entra em qualquer orquestra do mundo.
E não deixar de estudar, né? Porque músico, cantor, se não fizer prática, exercício, ele acaba.
Nasceu autista e ganhou o mundo com sua inteligência e a invenção da máquina do abraço.
Na infância, o mundo externo era um enigma.
When I was three, I had no speech.
Quando eu tinha 3 anos, não conseguia falar nada. Eu me sentava e balançava, gritava, não olhava nos olhos de ninguém. O pai queria que ela fosse internada em uma instituição psiquiátrica. Temple Grandin recebeu o diagnóstico: autismo grave. O autismo é uma doença neurológica que causa dificuldades severas de comunicação, relações sociais e comportamento.
A infância e a adolescência foram muito difíceis, tendo que lidar com medo, ansiedade, os sintomas do autismo. Até que Temple Grandin foi levada para passar uma temporada em uma fazenda. Convivendo com os animais, ela entendeu que pensava de forma diferente.
Eu me interessei por cavalos e, convivendo com eles, entendi que o meu jeito de pensar era diferente. O meu pensamento não é baseado em linguagem. mas em imagens. Se ela ouve a palavra árvore, vê uma certa árvore em que brincava quando era pequena. Temple descobriu ainda uma característica parecida com a dos animais. A tese dela é que a mente de um autista funciona como a de um animal. Medo é a principal emoção. Animais estão sempre alerta. Antes de tomar antidepressivos, eu estava sempre olhando assustada, prevendo perigo. Na fazenda, Temple ficou fascinada pela vacinação de vacas. Os animais eram levados do curral para um corredor. Barras de ferro se fechavam até o ponto de segurá-las. Elas não se machucavam e eram vacinadas. Eu observei que os animais ficavam calmos depois de serem pressionados. Notei que a pressão das barras de ferro os acalmava. Temple teve a ideia de copiar o método de vacinação das vacas e criou a Máquina do Abraço, recriada aqui num filme que conta a história dela, estrelado pela atriz Claire Danes. O filme ganhou 7 estatuetas do Emmy, o Oscar da televisão. Ela controlava a pressão da máquina, ficava ali até 20 minutos, uma vez por semana, e saía relaxada. A pressão acalma, não funciona com todo mundo. Por outro lado, fazer carinho levemente com a mão me causa medo. Em 2005, o repórter Nelson Araújo esteve na Carolina do Norte com Temple Grandin e experimentou a sensação de ser abraçado pela máquina.
Põe a cabeça aqui na frente. Agora é só pressionar a alavanca, depois pressione de novo para soltar.
Doctor?
Yes.
I like it.
You like it? Okay, well, good.
Eu gosto disso aqui.
Sim, diminui muito a ansiedade.
Okay. Oh, é bom. Realmente relaxa.
A máquina do abraço não existe mais. Se quebrou e não foi consertada. Temple Grandin diz que já consegue abraçar algumas pessoas. Foi um processo gradativo de perder a hipersensibilidade. O processo começou ainda quando era criança. O esforço enorme da mãe, dos terapeutas e dos professores foi essencial para que ela se desenvolvesse. Com afeto, ajuda profissional e apoio, Temple conseguiu quebrar a barreira do autismo. Hoje ela tem pós-doutorado em veterinária. É especialista em neurociência e dá palestras no mundo inteiro para pecuaristas sobre como criar o gado respeitando os animais. Ela desenvolveu um projeto de curral cheio de curvas que reduz o estresse dos bois antes do abate. Temple surpreendeu psicólogos e psiquiatras, escrevendo livros e uma autobiografia em que conta como é ser autista. Ela ensina como os sentimentos afetam quem tem autismo. Eu tenho emoções, mas elas são simples. Eu fico com raiva, fico triste, fico alegre e tenho medo. Aos 63 anos, diz que não quer parar de trabalhar nunca. Com o trabalho, ela faz parte do mundo. Eu me sinto responsável por dar informações corretas para as pessoas e informações práticas. É a minha missão.
That's what I've got to do.
Simples e comovente, flores recicladas fazem uma revolução na qualidade de vida dos idosos.
Chegou a primavera, é pra senhora.
Uma festança a cada 15 dias.
Que beleza!
E isso em ambientes associados ao fim da vida. Casa de repouso é o nome mais comum. Os sorrisos todos são fruto do trabalho voluntário de um grupo de mulheres. São flores que abrem portas, criam laços, fortalecem quem tem cada vez menos condições para lidar sozinho com seus problemas. E tem cada vez mais problemas.
Adoro. Gosto muito das flores.
Quem está por perto não tem como não se contagiar.
Gostou das flores?
Eu gosto, mas não sei.
Oh, muito obrigado. Assim a senhora me enche o coração de alegria.
Eu estou brincando com o senhor, só posso brincar, não posso?
Claro, mas flor faz bem, né?
Faz bem. Flor aumenta o amor a gente pela vida, pelos outros, por tudo, né?
E é assim mesmo. O presente faz maravilhas em quem recebe.
As cores são maravilhosas. Esse amarelo é extraordinário.
É lindo, né?
Também afeta poderosamente quem oferece.
O retorno é imenso, é imenso. É uma felicidade. É, eu continuo trabalhando paralelo a isso com as flores, mas a vida, enfim... É outro. Eu acordo para trabalhar hoje pensando no começo, meio e fim das coisas que eu faço, sabe?
Oferecer flores é sempre um ato de carinho, claro. Mas nenhum buquê é exatamente igual a outro. Cada um tem seu significado, seu efeito sobre quem recebe. Cada um tem sua história. Vamos voltar só um pouquinho no tempo para ver a origem desta gentileza. Sobras das decorações de festas de luxo em São Paulo. Toneladas de flores ainda frescas, que no dia seguinte vão todas para o lixo. Um desperdício que começou a incomodar Helena há 10 anos no mercado como florista de grandes eventos. O primeiro passo do projeto foi engajar parceiros.
Eu acho que esse projeto da Helena é muito legal, porque aí eu tenho agora, quando eu falo pro meu cliente, tá indo pros velhinhos, eles ficam todos assim, ai que legal.
É, mas antes de chegar aos idosos, as flores precisam passar por uma carinhosa reciclagem. Helena tem duas assistentes contratadas e um número cada vez maior de voluntárias.
Toda vez que eu vou embora das festas, eu vou com aquela dor no coração, deixar tantas flores... boas na festa. Então, quando eu vi o projeto da Helena, eu achei fantástico e mandei um e-mail e quis participar.
E as voluntárias mandam bem?
Mandam. Incrível. Parece que elas já tiveram aulas antes. Elas fazem buquê muito bem. É incrível mesmo.
Não dão muito trabalho?
Não. Só, eu tenho uma coisinha aqui, mas é pouca coisa. Mexeu aqui, o buquê tá legal.
Quem não gostaria de trabalhar no meio de tanta beleza e tão cheia de sentido? Os buquês já saem daqui recheados de felicidade.
Melhora a minha vida. Muito bom. Terapêutico para mim, faz bem para mim também.
O que trouxe você aqui, principalmente?
A vontade de fazer um pouco de gentileza no mundo. Trazer um pouco de gentileza, eu acho que melhorar o mundo através da gentileza.
A minha ideia realmente é chegar a 20 instituições, e no qual a gente então faz um buquê para cada idoso.
E não só para os idosos, como dá para perceber. A boa ideia vai florindo a vida de todo mundo que convive com eles.
Maravilhoso.
É muito bom, né? Recebi, né?
Vocês merecem.
Obrigada.
A hora que eu vou embora, é sempre uma cena que me marca. Quando eu tô saindo, eu sempre olho para trás para dar aquele último claquete, assim, e sempre é incrível.
Afeto é uma coisa contagiante, né?
É, completamente.
E sempre de mão dupla.
E sempre de mão dupla. Sempre de mão dupla.
Voluntários com apenas 15 anos e já são especialistas no poder de cura do afeto. O grupo de estudantes pode ser visto toda quinta-feira caminhando pela Avenida Paulista. Mas não é só aquela algazarra depois das aulas. A afinação da moçada já é uma pista. É, os meninos são artistas e o destino deles é aquele ali.
o maior complexo hospitalar do Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo.
A caminhada termina no Instituto de Ortopedia. A missão assumida por esta turma tão jovem, distrair pacientes que enfrentam longas e dolorosas recuperações. Ainda mais quando se é criança, como o Gabriel, que está fazendo correções nas duas pernas.
Só que eu vou precisar da ajuda de todos vocês para fazer o feitiço dele. Então vamos todo mundo fechar o olho, concentrar nas duas pernas dele e falar abracadabra. Todo mundo que tem que falar e acreditar na perna dele. Tem que acreditar que ele vai sair a mexer daqui. Tá, vamos lá, mais uma vez. 3, 2, 1 e abracadabra. Tá acreditando bastante?
Olha que coisa. O encontro é sempre emocionante. Seja com novos pacientes ou com velhos conhecidos.
É a terceira vez que a gente vem ver a dona Priscila. Seguida.
Fizeram um livro pra mim.
Tô acabando.
Dona Francisca já está no HC há 3 meses. Nesse tempo, perdeu o marido, internado em outro hospital. O apoio dos estudantes tem ajudado a espantar a solidão.
Eu só tenho uma filha, ela mora em Itu, ela trabalha. Ela só vem no final de semana, né?
Mas agora só tem um monte de neta aí.
Ah, é ótimo. É. Tem sim, tem 4. Faltou a japonesinha, que é dela. A Beatriz.
Beatriz é de família coreana, dona Francisca. Mas não tem problema, não, né, Beatriz?
Minha apelido carinhoso.
Eu esqueci o nome dela. Beatriz.
É, quem vê de fora pode até confundir e achar que existem aí laços de sangue, mas é um parentesco de outra natureza, alimentado exclusivamente pela solidariedade, tão necessária num ambiente hostil como o de um hospital.
Dá pra notar uma diferença no antes e depois, não?
Dá pra notar, porque eles ficam mais motivados, eles ficam com a lembrança, às vezes eles ficam rindo, né, do que aconteceu.
É, uma das pacientes que estava aqui uma vez, ela teve alta na quarta-feira, era uma criança, e aí ela tava super, ai meu Deus, mas não vai dar tempo de eu estar aqui na quinta-feira pra ver os alunos.
Queria ficar internada mais um dia.
E aí pediu pra dar recado, ai tchau, fala tchau pra eles, que eu não pude estar aqui.
Quer dizer, cria um vínculo afetivo mesmo, né? Isso.
Mesmo que seja uma única vez, mas cria.
E o outro lado, como se sente? Às vezes, os jovens corações se derretem com tantas emoções inesperadas, diferentes. Até precisam de um abraço afetuoso, de alguém mais experimentado, para segurar a onda.
Ah, sempre tem um mais pesado, mas não pode levar pro lado pessoal, tem que encarar. E é uma satisfação muito grande também, sabe? Porque quando você vê uma pessoa feliz e você sabe que você fez ela ficar feliz, é uma sensação incrível, sabe? É muito bom.
Faz bem só pra ela.
É, faz bem pra gente também.
Quando a gente, vamos supor, a gente tá brava, assim, nervoso, a gente vem pra cá e sai pulando, que é muito gratificante. A gente se sente muito bem. Aí quando a gente volta, a gente sai muito diferente.
Você cresce?
É.
É verdade, a gente acorda na quinta-feira, fala, putz, hoje é quinta-feira, tem voluntariado. E a gente já acorda com outro, sei lá, é muito legal.
E assim eles vão vivendo e aprendendo, desde cedo, a valorizar a saúde do corpo, da alma, dos outros, deles mesmos, feito gente grande.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Ajuda.